Então, olha só, quando a gente fala aqui de ato administrativo, primeiro detalhe, nem todo ato que a administração pública pratica é ato administrativo. Ato administrativo, direito público. Pronto. E não é só ela, não. Você pega um concessionário, um permissionário de serviços públicos. Esse particular que recebeu essa delegação de serviços públicos e ele está desempenhando essa atividade administrativa, poderia também configurar um ato administrativo, beleza? Beleza, mas não acabamos o conceito. Olha só um outro detalhe, ó, vem comigo. Um outro detalhezinho aqui agora. Quando a gente fala aqui de atos administrativos, eles são praticados no desempenho da função administrativa do Estado. Então, um ato administrativo reflete um desempenho da função administrativa do Estado. Como assim, Thales? Ó, a função administrativa do Estado, ela não é uma exclusividade do poder executivo. Ela também é exercida pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Função administrativa é a função típica do poder executivo e atípica do poder legislativo e do poder judiciário. Então, cuidado que não é só o poder executivo que pratica atos administrativos. O legislativo e o judiciário, na sua função atípica de administrar, também podem praticar esses atos, beleza? Cuidado com essas questõezinhas. Vamos complementar aqui, ó. Essa função administrativa, lembre-se que ela é exercida pelos três poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. Top! Outro detalhezinho agora. Vimos aqui, então, os principais pontos do conceito. Deixa eu trabalhar agora contigo um outro detalhezinho que é esse aqui, ó. Bem rapidinho, bem simples também, que é o tal do silêncio administrativo. Que é o tal do silêncio administrativo. O silêncio administrativo é um ato. Quando a administração pública não age, isso é um ato, isso também é configurado um ato administrativo. Veja bem, o silêncio administrativo, ou seja, essa omissão da administração pública, ela tinha que fazer algo e ela não fez. Ela foi omissa no seu dever de agir. O silêncio administrativo gera efeitos? Depende da lei. Então, ó, os efeitos. Copia que eu já vou te explicar um pouco melhor, tá? Dependem da lei. Os efeitos dependem, coloca até um pouquinho melhor explicado para você, ó, dependem de previsão legal. Pronto, fica até mais fácil para a hora que tu for bater o resumo de novo aí, não se confundir. Depende, é a mesma coisa, né? Só coloquei um pouquinho mais explicado. Então, olha só, quando a gente fala aqui do silêncio administrativo, é um caso que a administração pública devia ter feito algo e ela não fez. Cruzou os braços e não fez. Isso é um ato administrativo? Não é. Não é. A regra é que não é. O silêncio da administração, como regra, não produz efeitos. Tá ligado aquele ditado que diz quem cala consente? Pois é, não é bem assim, não. No âmbito administrativo não é assim, não. Para que a omissão, para que o silêncio produza efeitos, isso tem que estar previsto em lei. A lei vai falar assim: ah, o particular fez um requerimento. Se o requerimento não for atendido em 10 dias, se considera-se que foi deferido. Aí, beleza, porque a lei falou. Se a lei disse nada, não tem efeito. Legal? Beleza. Ah, Thales, mas e aí? Ah, e a pessoa tem que ir na via judicial, por exemplo, requerer os seus direitos. Mas a regra é que o silêncio administrativo não produz efeitos, a não ser que essa produção de efeitos esteja prevista na própria legislação. Firmeza? Firmeza. Vamos lá, então. Trabalhamos o conceitinho, dá um print aí ou termine de copiar que nós vamos para a próxima parte, beleza? Beleza, vamos para a próxima parte agora. Falamos então dos principais pontos do conceito. Vamos falar agora um pouquinho do objetivo de um ato administrativo. Não é objeto, hein? É o objetivo. Para que que serve? Qual que é o objetivo de um ato administrativo? Olha só, o ato administrativo tem como objetivo adquirir, resguardar, adquirir resguardar. Isso aqui é um conceito doutrinário, tá? Eu estou resumindo ele para você. Copia aí. Transferir. Modificar. Extinguir. Ou mesmo declarar. Então, o objetivo de um ato administrativo é adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos e obrigações. Direitos e também de impor obrigações. E esses direitos e obrigações que nós estamos vendo, eles podem ser impostos tanto para os administrados, como para si própria. Como assim, Thalio, si própria? Para a própria administração. Então, quando a administração pública pratica um ato administrativo, ela está criando, modificando, alterando, extinguindo um direito, impondo uma obrigação, e isso pode ser por administrado ou para ela mesma. Quando ela, por exemplo, concede uma licença para um particular, ela anula um ato, ela revoga um ato, ela nomeia um servidor. Então, nós estamos falando de um direito ou uma obrigação. Esse direito, essa obrigação, pode ser para ela ou pode ser para o particular. Ela está criando o direito, ela está extinguindo, ela está modificando, está transferindo, ou pode estar apenas declarando esse direito. Esse é o objetivo de um ato administrativo. Ó, não tem pira aqui, tá? Isso aqui, quando cai em prova, fácil, fácil, fácil. Copia, cola, vida que segue. Então, esse é um conceitinho doutrinário, termina de copiar, bate o print rapidão, que é uma parte bem de boa, tá? É uma parte bem suave, é só para a gente ter um conceitinho aí básico dentro do objetivo dos atos administrativos. Até aqui, tá suave, tá bem gostoso, tá bem de boa. Agora vem cá. Tem um ponto que eu quero trabalhar com você, que é o seguinte: uma diferenciação. Qual que é a diferença de ato e de fato? E um ato jurídico e um fato jurídico? E um ato da administração e um fato da administração e um ato administrativo? Vixe, professor, zoou tudo. Não, calma, calma. Cara, a diferença, olha só: ato. Ato jurídico, ato da administração, ato administrativo. Fato, fato jurídico, fato da administração. É tudo fácil. Eu vou diferenciar contigo esses conceitos, porque às vezes a questão vem um pouco mais capciosa e ela faz uma brincadeirinha com esses termos. Não é muito comum. O mais comum mesmo de nós trabalharmos aqui é o conceito de fato administrativo ou fato da administração, ato da administração e ato administrativo. Esses três. Fato administrativo ou da administração, aqui é o mesmo, tá? Ato da administração e ato administrativo. Os três é o que a gente vê mais. Mas ainda assim, eu quero explicar para você o que é ato, fato, jurídico, tal, para você entender. Aqui, se você entender, a decoreba fica praticamente grátis. Vamos lá. Vamos esquematizar. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Vamos ver a distinção de ato e de fato. Deixa eu começar pelo fato. Vamos ver a distinção de fato para a distinção de um ato. Essa é a primeira distinção que nós vamos ver. Olha só como é fácil. Sabe o que é fato? É um acontecimento. Só isso. Um fato é algo que aconteceu. É um acontecimento. Por exemplo, o professor espirrou. Acontecimento é. Choveu. Acontecimento é algo que aconteceu. Só isso. O que é um ato? Um ato é uma manifestação de vontade. Um ato, por sua vez, já é uma manifestação de vontade. Então, enquanto o fato é algo que aconteceu, o ato é quando alguém manifesta a vontade. Alguém manifesta a vontade. Olha só. Boa noite. Eu manifestei a minha vontade de dar boa noite, bom dia, boa tarde. Eu manifestei a minha vontade. Não estou dizendo que isso tem consequências, eu apenas manifestei. Então, fato, o que aconteceu, um acontecimento, ato, manifestação de vontade. Até aqui, suave, né? Vamos complementar um pouquinho, ó. Visto isso, vamos ver agora o próximo ponto, ó. Vamos ver agora o seguinte. O que é um fato jurídico e o que é um ato jurídico? Vamos ver agora essa outra distinção. O que é um fato jurídico e um ato jurídico? Presta bem atenção. O que é fato mesmo? Ah, fato, professor. É um acontecimento. Mas nesse caso, o jurídico significa que é um acontecimento que tem reflexos no mundo jurídico. Que tem reflexos no mundo jurídico. É um acontecimento. Mas esse acontecimento está previsto no direito, está amparado pelo direito. Esse acontecimento tem consequências jurídicas. Por exemplo, fulano morreu. Não foi que alguém matou, fulano morreu. O que acontece com os bens dele? Opa, tem o direito dizendo o que acontece. Os bens serão transmitidos aos herdeiros, a herança pode responder pelas dívidas. Então eu falo, fulano morreu, um acontecimento. Agora, esse acontecimento, ele produz reflexos dentro do mundo jurídico. Os bens dele, o que vai acontecer com os bens dele? Ah, e se ele tinha cometido um crime e tal, o que funciona? Então, isso é um fato jurídico, reflexos no mundo jurídico. O ato jurídico, por sua vez, olha como é fácil, ó. Olha como é fácil o ato jurídico. O que nós vimos que é um ato mesmo? Ah, professor, o ato é uma manifestação de vontade. Mas veja bem, ato é uma manifestação de vontade. Agora, ato jurídico é uma manifestação de vontade que produz efeitos, que produz reflexos, vou usar um sinônimo aqui, que produz efeitos no universo jurídico, no mundo jurídico. Efeitos amparados pelo direito. Está na lei. Por exemplo, sentei a bolacha na fuça de determinada pessoa que merecia. Mas beleza, embora ela merecia levar essa bolacha para virar gente, tem reflexo jurídico. Por quê? Porque está lá. Lesão corporal, tentativa de homicídio, vai saber o tamanho da bolacha que não foi lá, que a bolacha é pesada, filho. Então, nesse caso, tem reflexo. Imagina cair os dentes da pessoa, vai ter que pagar para pôr os dentes na boca dessa criatura de novo. Então, é uma manifestação de vontade que tem reflexos no mundo jurídico. Por exemplo, tem meu celular aqui. Quer comprar? Quero. Te dou o celular, você me dá o dinheiro. Poxa, eu manifestei a minha vontade de vender, você manifestou a sua vontade de comprar. Se eu te entrego um celular quebrado ou se você me passa um cheque sem fundo, essa situação está amparada pelo direito. Eu tenho obrigação, você tem obrigação. Então, quando a gente fala de ato jurídico, é uma manifestação de vontade que gera efeitos no mundo jurídico. Vai falar que não é fácil? Uma moleza. Agora, a gente chega no que nos interessa de verdade. Olha só. Agora a gente vem no ponto que realmente vai fazer aí a diferença na nossa vida. Mas está vendo como é uma construção, como é uma coisa que vai levando a outra? Ó, agora nós vamos ver o que é um fato da administração. Ou a banca pode falar aí também fato administrativo, não tem importância. Vamos colocar fato administrativo, beleza? Para ficar menorzinho. Fato administrativo. Vamos ver o conceito de fato administrativo. O que é fato mesmo? Ah, fato é um acontecimento. Ó, a banca poderia falar para você também, embora não seja comum, fato jurídico administrativo, é a mesma coisa. Então, aqui, nós temos um acontecimento que produz efeitos, que produz reflexos no mundo jurídico, que produz reflexos no mundo jurídico, contudo, isso aqui se dá no âmbito da administração pública. No âmbito da administração pública. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa que um fato jurídico. Mas é um fato jurídico que envolve a administração. É um fato jurídico que envolve a administração. Se você começar a escutar sem prestar atenção, parece que vai dar uma loucura. Mas se você entender o que é fato, o que é ato e vai desenrolando, fica dado, fica um presente. Então, ó, fato administrativo é um acontecimento que produz reflexos jurídicos no âmbito da administração pública. Por exemplo, o servidor morreu. Servidor morreu, falecimento. É um caso de vacância de cargo público. O cargo dele ficou vago. Nós temos um cargo vago, pode ser ocupado por outra pessoa, tem aposentadoria, tem essas questões. Então, quando o servidor falece, não falei que ninguém matou ele, a administração foi lá e matou ele. Ele morreu. Ele morreu. Isso é um acontecimento. Mas esse acontecimento produziu efeitos dentro do âmbito da administração pública. Beleza? Facinho, né? Isso é um fato. Aqui, ó, eu não disse para você que a administração manifestou a sua vontade. Lembre-se da sua base. Fato é um acontecimento. Beleza? Volta lá. Agora, olha só. Agora, olha só. Nós temos os atos da administração. Nós temos os atos da administração. O que são os atos da administração pública? Ah, são manifestações. Nós temos aqui uma manifestação de vontade da administração. Então, nós temos a administração pública manifestando a sua vontade, e essa manifestação de vontade dela está produzindo efeitos jurídicos. Está produzindo efeitos jurídicos. Ela manifesta a vontade dela, e essa manifestação dela produz efeitos jurídicos. Agora, presta bem atenção no que o tio vai falar, que agora que vem o pulo do gato. Olha só, eu falei atos da administração. Esses atos da administração, agora é o ponto relevante. Agora é o ponto relevante. Eles podem ser praticados mediante direito privado, ou eles podem ser praticados com uso de regras de direito público. O que nos importa é esse aqui, ó. São aquelas manifestações de vontade da administração pública, no qual ela utiliza as suas prerrogativas de direito público. Nesse caso, é que nós temos o objeto do nosso estudo, que são os atos administrativos. Aqui é o objeto do seu estudo, do nosso estudo, que são os atos administrativos. São aquelas manifestações de vontade da administração pública, na qual ela utiliza as suas prerrogativas de direito público. De direito público. Já vou voltar ali para você copiar, bater o print. Só presta atenção em mim. Uma parte bem básica. Uma das primeiras coisas que nós estudamos em direito administrativo quando a gente fala aí é das noções introdutórias. Primeira coisa que a gente fala, na verdade, direito público e direito privado. Qual a informação que eu falei para você guardar na cachola? Direito privado, igualdade. Direito público, superioridade. Então, quando a administração pública pratica um ato regido por direito privado, por exemplo, uma compra e venda, ela faz um contrato de aluguel com particular, sem ser um contrato administrativo, um contrato normal. São situações que ela está agindo em pé de igualdade. São situações pautadas por direito privado. Isso aqui não nos interessa. Isso aqui não é a nossa matéria. Isso aí é outra coisa. Ela está em igualdade. Isso não é ato administrativo. O que nos importa, que objeto do nosso estudo, são essas manifestações de vontade na qual ela utiliza, ó, as suas prerrogativas de direito público, ou seja, ela age com superioridade. Fechou? Show de bola! Agora que tá aí os conceitinhos, ó, você pode ter certeza que você vai fazer bonitaço em prova. Então, esses atos administrativos, só para a gente reforçar aqui, são aqueles que ela pratica valendo-se da sua superioridade. Belezeira ou não belezeira? Belezeira, professor. Belezeira total. Copia, bate o print. Quando informação, ficou bonitinho, né? Ficou bem bonitinho o quadro. Bate o print, copia. Isso aqui vale ouro. Se eu jogo esse monte de informação em você, fica ruim, fica zoado. Agora, do jeito que eu coloquei aqui, não tem segredo. Você vai pegando uma coisa por vez, você vai construindo o entendimento. Você vai construindo o entendimento. Então, ó, para a gente fechar aqui, hein? Para a gente fechar essa parte. Vem aqui, presta atenção em mim agora. Fato, acontecimento. Ato, manifestação de vontade. Fato jurídico. Acontecimento com reflexos no mundo jurídico. Ato jurídico. Manifestação de vontade com efeitos jurídicos. Fato da administração. Um acontecimento que gera efeitos jurídicos no âmbito da administração pública. Ato da administração. Manifestação de vontade da administração pública que gera efeitos jurídicos. Se for de direito privado, é um ato da administração. Se for de direito público, é um ato administrativo sem a palavrinha da, que é objeto do nosso estudo, beleza? Entendeu isso aqui? Nunca mais erra uma questão que às vezes vem bem maçarocada em prova. Então vai lá, copia, que a gente vai agora para a próxima parte. Beleza? Beleza. Quero fazer agora uma outra diferenciaçãozinha. Porque é o seguinte, o que nós acabamos de ver aqui, o conceitinho, ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração pública. Professor, o que é essa parada de manifestação unilateral de vontade? Vem comigo, olha só. Vou fazer uma diferença aqui agora para você ver o que muda de um ato unilateral para um ato bilateral. Olha só. Um ato unilateral. Sabe por que que a gente diz que o ato é unilateral? Porque aqui, nesse caso, nós temos apenas a manifestação de vontade da administração. Nesse caso, a manifestação de vontade que precisa para que o ato exista é unicamente da administração pública. Ela pratica o ato sozinha. Thales, não entendi. Vai entender. Olha só, vamos colocar aqui um exemplozinho, ó. Imagina que esse aqui é um ato administrativo, beleza? Vou colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, é o objeto do nosso estudo, que são os atos administrativos. Quando ela vai praticar o ato administrativo, quem vem aqui assina o ato, por assim dizer, é só ela. Nós temos uma manifestação de vontade. Que significa que a vontade é manifestada somente pela própria administração. Ela não precisa de um particular. A administração pública pode emanar essa vontade por meio de um, dois, três, vários órgãos. Isso não importa. O que importa é que essa manifestação é só da administração pública. É o que a gente está vendo aqui, é o objeto do nosso estudo. Não confunda com o ato bilateral. O ato bilateral é o seguinte: quando a gente fala de um ato bilateral, o nome já está te ajudando, né, a entender o que vai rolar aqui, a entender o que vai acontecer. No ato bilateral, nós precisamos da manifestação de vontade. Nós precisamos da manifestação de vontade da administração pública. Ela tem que estar envolvida, obviamente, mas não é apenas dela. Aqui, para que o ato seja formado, nós precisamos também da manifestação de vontade do administrado, do particular. Por isso que é bilateral. Precisa tanto da manifestação de vontade da administração pública quanto do administrado. Vamos desenhar para bem entender? Vamos. Vamos desenhar, olha só. Olha só como é fácil, ó. Espera aí, não deu certo. Olha só como é fácil. Ó, aqui para que o ato seja formado, nós temos a manifestação de vontade da administração pública e também do administrado. É tipo assim, quem tem que assinar isso aqui, tá? Tô explicando de um jeito esquisito, só para você entender. Não é só a administração pública, é o administrado. Os dois têm que assinar o ato. Talhos, não entendi. Vai entender. Quer ver exemplo? Quer ver exemplo? Um contrato administrativo. O contrato administrativo, ele só é formalizado quando o particular também assina. Quando você pega, por exemplo, uma licença, uma multa, uma multa. Uma multa é unilateral. A administração pega a multa, te dá a multa. Ah, não quero. Não, não tem querer. Está aplicada, está feita, ela já existe. Com a manifestação de vontade unilateral da administração, ela já existe. O contrato administrativo, a administração vem, elabora o contrato e dá para o particular. Se o particular não assinar aquele contrato, ele não está formalizado. Não basta a manifestação de vontade apenas da administração pública. Precisa também da manifestação de vontade do particular, por isso que ele é bilateral. Sabe um outro exemplo? Que muito em breve, ó, muito em breve vai acontecer e vai mudar a sua vida? A posse. É a posse. A posse também é um ato bilateral. Por quê? Quando você toma posse, a administração pública pega um papel e te dá e vai embora? Não. O que você tem que fazer com o termo de posse? Assinar. É a hora da foto. Chega lá, faz aquela pose assim, toda elegante, todo, né, bonitão, bonitona. Faz aquela cara assim de pleno e tal. Aquela foto depois você vai ficar postando toda quinta-feira é TBT no Instagram, tá ligado? É hora da foto. A posse. Se por acaso chegar na hora da posse, te dá um ataque de jeca e você sai correndo e não assina, ela não foi formalizada. Ela não foi feita. Então precisa assinar a posse. É um ato bilateral. Mas, ó, quando a gente fala de ato administrativo, lembre-se do conceito. É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública. Há atos bilaterais. Mas são exceções. São casos específicos. Você vai pensar neles se eles estiverem expressos na sua prova. Se a banca não falar em nada, segue no conceito geral. Ato administrativo ou manifestação unilateral de vontade do Estado ou de quem lhe faça às vezes. Beleza? Vai lá, copia a sua outra parte aí, que a gente vai agora dar sequência. Agora, nós vamos ver um pouquinho algumas classificações acerca dos atos administrativos, bem importantes também. Vamos falar um pouquinho agora de algumas classificações. Olha só. Há várias classificações que regem os atos administrativos. Vamos ver as mais importantes, lógico, dando ênfase naquilo que é mais relevante para a sua prova, beleza? Beleza! A primeira classificação que nós vamos ver é essa daqui. A primeira classificação é essa aqui. É uma diferença entre ato vinculado e entre ato discricionário. Essa é uma das distinções mais importantes, nem só da aula de agora, de todo o direito administrativo. De todo o direito administrativo. É importante você saber o que é algo vinculado, o que é algo discricionário. Isso aqui é extremamente importante. Mesmo que não tenha ato administrativo no seu edital, você saber o que é vinculado ao discricionário é uma noção básica da nossa matéria. Vamos lá. Vamos começar então pelo ato vinculado. Olha só, vamos começar falando aqui de um ato vinculado. A diferença de um ato vinculado e discricionário reside basicamente no poder de escolha que o administrador público tem ou não. Ao praticar um ato vinculado, o administrador público faz sem nenhuma margem de escolha. Ele não tem qualquer liberdade de atuação. Ele não tem opções. Então, quando a gente fala de um ato vinculado, ele está amarrado, ele está vinculado. É um ato no qual ele não tem qualquer margem de escolha. Olha como funciona aqui. Olha como funciona. Aqui no ato vinculado, uma vez que os requisitos exigidos para a prática do ato forem preenchidos, os requisitos previstos na lei. Uma vez que esses requisitos restarem preenchidos, olha o que acontece. O administrador público é obrigado a praticar o ato. A administração pública, ela é obrigada, ela é compelida, ela é forçada a praticar o ato, ela não tem escolha. E quando ela for praticar esse ato, ela vai fazer isso nos exatos moldes da lei. Ela vai fazer isso nos exatos termos da lei. Copia que eu vou dar exemplo. Eu preciso que você tenha aqui um pouquinho de aprendizado também. Mas vai dar exemplozinho para te ajudar, tá? Vai ter exemplozinho. Então, ó, quando a gente fala de ato vinculado. Quer ver um exemplozinho aqui do lado? Uma licença. Pensa comigo. Você vai lá, faz 18 aninhos, paga as taxas, faz aula prática, faz aula teórica, você preenche todos os requisitos para obtenção da sua licença para dirigir, da CNH. A administração pública, ela pode olhar para a tua cara e falar assim, não? Ela não pode. Se os requisitos forem preenchidos, ela não é obrigada a praticar o ato e te dar a licença? Aham. E quando ela fizer isso, ela não tem que fazer igualzinho, tá na lei? Sim, é um ato vinculado. Ela não pode, por exemplo, falar assim, olha, eu vou te dar a licença para dirigir tua CNH por um prazo menor, ou você só pode dirigir durante o dia. Negativo, ela não tem escolha. Se os requisitos para a prática do ato forem preenchidos, ela é obrigada a praticar o ato. Ela não pode se recusar. E ela não pode escolher fazer um pouco mais, fazer um pouco menos. Ela vai fazer igualzinho está na lei. Ou seja, ela tem uma única conduta possível. Ela tem uma única conduta possível. Esse é o ato vinculado. Facinho, né? Facinho. Então, aqui, ó, no ato vinculado, só para fixar bem essa parte, existe uma única conduta possível, que é aquela prevista em lei. Um outro complementozinho, vamos usar bastante essa informação mais à frente, mas já vou colocar ela aqui. O ato vinculado, ele é praticado apenas observando ou com uma observância do aspecto da legalidade. É algo bem simples. É algo bem simples. Olha para a lei, olha para a situação concreta. Preencheu? Pratica o ato. Ele não vai ficar escolhendo nada. Ele não tem mérito, ele não tem escolha, ele olha para a lei. Ele vai olhar para a lei. Os requisitos da lei forem preenchidos? Vai lá e pratica o ato. Então, o aspecto de um ato vinculado é apenas o aspecto legal, a conformidade daquela situação com a lei. Os requisitos da lei foram preenchidos? Ele é obrigado a praticar o ato exatamente como está na lei. Ó, molezinha. Copia, então, que esse é o ato vinculado. Nós vamos agora falar um pouquinho acerca do ato discricionário. Então, copia aí essa partezinha, bate o print rapidex do ato vinculado, que agora, seguindo, nós vamos falar do ato discricionário. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do ato discricionário. E você vai entender aquele termo super usado que é discricionariedade administrativa. Olha só, no ato discricionário, o administrador público possui uma certa margem de escolha. Ele possui algumas opções. Ele tem uma certa margem de escolha. Aqui ele pode escolher entre praticar o ato ou não. Ele pode escolher entre fazer um pouco mais, fazer um pouco menos, fazer de um jeito, fazer de outro. Ele tem uma certa liberdade para agir. Vamos ver como funciona essa liberdade. Mas diferente de um ato vinculado, que ele está amarrado, é uma única conduta possível? Aqui não. Aqui há várias condutas possíveis, ou pelo menos mais de uma. E ele pode optar entre uma dessas condutas. Fácil, né? Quer ver? Quando ele vai fazer essa escolha, e agora é o ponto super importante. Nós vimos que ele tem, então, uma escolha, correto? Correto, professor. Quando ele vai fazer essa escolha, como que ele a faz? Ele escolhe de qualquer jeito? Ele joga uma moeda? Ele vê a borra de café na xícara? Como que ele faz essa escolha? Quando ele vai fazer essa escolha, O administrador público tem que fazer uma coisinha chamada análise do. E agora vem um termo que você vai guardar no seu coraçãozinho. Análise do mérito administrativo. Ele vai fazer a chamada análise do mérito administrativo. Guarde esse termo. Esse termo aqui é extremamente importante, principalmente em alguns pontos um pouco mais avançados, alguns tópicos futuros mais avançados. Thales, o que é esse tal desse mérito administrativo? Isso aqui, ó, é o juízo de conveniência. É o juízo de conveniência. É aquele juízo de oportunidade que o administrador público faz para ver de que maneira, qual é a escolha, qual é a conduta que ele adota para melhor atender ao interesse público. Copia que esses não são termos jogados ao vento. Eles têm uma função. Você vai entender. Você vai entender. Olha só. Funciona assim. O que a gente já viu que já está combinado aqui entre a gente? Ato vinculado sem margem de escolha. Ato discricionário, margem de escolha. Show de bola. Quando ele vai fazer essa escolha, ele tem algumas opções. Ele não pega e adota qualquer uma delas. Ele vai olhar para aquelas opções. Ele vai fazer assim. Qual opção será que é melhor para o interesse público? Eu tenho cinco opções. Será que é a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? Ele para e pensa. Esse parar e pensar é fazer a análise do mérito administrativo. É fazer o juízo de conveniência e oportunidade para ele eleger qual conduta é mais benéfica ao interesse público. Não faz sentido? Faz todo sentido. Isso que é mérito administrativo. Só que eu não posso falar para você, para e pensa. Eu tenho que usar os termos jurídicos, que é o que vai vir na sua prova. Ele para e analisa. Que jeito que eu melhor atendo ao interesse público? Fazendo assim ou assado? Essa que é a análise do mérito administrativo. Esse que é o juízo de conveniência e oportunidade. Então, ó, essa parada de análise de mérito administrativo só existe quando ele tiver opções. Pensa num ato vinculado. Ele não tem uma única conduta possível? Ele para e pensa, o que será que eu faço? Fih, ele pode ficar uma semana pensando. Ele só tem uma conduta. Então, não tem mérito administrativo. O mérito administrativo é algo que tem só em ato discricionário, porque é algo que ele faz antes de realizar a sua escolha. Beleza? Beleza, mas não acabou não. Vamos copiar mais algumas coisinhas. Olha só. Opa, primeiro ponto. Essa margem de escolha, essa discricionariedade, aonde que ela está prevista? Ele adivinha? Jamais. Essa margem de escolha, essa discricionariedade que nós estamos falando, ela está prevista na lei. Já vou te dar um exemplo. E também nos chamados conceitos jurídicos indeterminados. Na lei e nos chamados conceitos jurídicos indeterminados. Que é algo que também está na lei. Mas vamos lá. Um exemplo. Lei 8.112 de 90. Ela fala que a suspensão será de até 90 dias. Até 90 dias. Então, o administrador público tem uma margem de escolha. Ele pode escolher aplicar uma suspensão de um dia, de 5, 17 e tal, até 90. A própria lei deu a margem de escolha para ele. Ali não falou é 90, ela falou até 90. Quer ver mais um exemplo? De acordo com a Constituição Federal, o prazo de validade dos concursos públicos é de até 2 anos. Então, o administrador escolhe se a validade do concurso é de 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2. A lei já deu de forma expressa essa discricionariedade para o administrador. Mas nós temos também os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Professor, o que é um conceito jurídico indeterminado? O conceito jurídico indeterminado é um conceito jurídico que está indeterminado. É meio bobo, mas faz sentido. Por exemplo, boa-fé, conduta escandalosa, moralidade, lealdade. São conceitos que não dá para falar ali na hora. Nós temos que analisar o caso concreto. Quer ver um exemplo? Conduta escandalosa na repartição. É algo normalmente previsto nos estatutos como infração passível de demissão. E o que é conduta escandalosa? Não dá para saber. A gente tem que ver o caso concreto, o que rolou. Você quer ver um exemplo? Como aquilo pode mudar de um lado para o outro? Você pega, por exemplo, ó, ir de sunga de biquíni numa padaria. Se você for em uma cidade praiana, é algo normal. Vai lá numa cidade do interior para você ver. Vem aquele Paraná, por exemplo, Cascavel, e vai de sunguinha, vai de biquininho lá na padaria para você ver. Dá até polícia. Dá até polícia, vai dar treta, vai terminar no Poder Judiciário. Por quê? Porque é algo que muda de um lugar para o outro. Mas levando isso em conta, pensa comigo. O servidor foi trabalhar de bermuda. É conduta escandalosa ou é uma irregularidade mais simples? Porque se for conduta escandalosa, ele vai ser demitido. A gente tem que analisar o que aconteceu. Imagina que é uma cidade praiana. O pessoal já é acostumado a andar mais pelado um pouco, assim, as vestes mais informais, né, para não falar andar mais pelado. Tava calor, o ar da repartição quebrou. Ele foi com uma bermudona comprida mostrando ali dois dedos de canela. Poxa, isso não é conduta escandalosa. Ele pode ser advertido, dependendo até uma suspensãozinha. Mas conduta escandalosa, não. Um outro exemplo. Imagina que a pessoa tá lá no sul do Brasil, que é frio pra caralho. Tá lá o invernão comendo solto, menos 7 graus negativos. Aí a pessoa vai, com aquela bermudinha de andar de bicicleta toda coladinha, mostrando tudo grudado, que se dá um peido e faz uma bexiga. E vai com aquela bermudinha curtinha e fica lá todo se mostrando. Ó, caiu algo. E fica lá. Ô, mano, aí tá querendo causar? Aí tá querendo causar. Aí já pode começar a configurar uma conduta escandalosa, entendeu? Então, nós temos que analisar o caso concreto. Mas essa análise que nós acabamos de fazer, da bermuda, bermudinha, tal, calor, frio, é o mérito administrativo. Nesse caso, o conceito jurídico indeterminado foi o que nós trabalhamos. Beleza? Claro que em prova, a banca não quer que você faça essa análise, o que é, o que não é isso. Você só precisa entender para quando ela jogar algo dessa forma. Beleza? Beleza. Uma pergunta. Essa discricionariedade tem limites? Lógico que tem limites. A única coisa ilimitada é o poder de Deus, cara. É lógico que ela tem limites. Veja bem, essa discricionariedade que nós vimos está prevista em lei. Beleza. E, obviamente, ela também possui limites. Esses limites estão previstos, primeiro, na própria lei. Olha o exemplozinho que eu falei para ti antes. A suspensão será de até 90 dias. Ah, eu, autoridade, então, que escolho o prazo da suspensão? Hoje eu tô pistola. 200 dias de suspensão. Não pode. Não pode. Porque o prazo máximo é de até 90. Então, da mesma forma que a lei dá a margem de escolha, ela coloca a limitação. Ele não pode exceder esse limite que a lei impôs. E nós temos também um outro limite super importante, que é o chamado princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. É o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele não pode exercer essa margem de escolha de forma desproporcional. A gente fala desse princípio que é o seguinte: infrações leves, uma penalidade mais leve, uma infração mais grave, uma penalidade mais severa. Então, ele também não pode usar a discricionalidade para ser faca na caveira em tudo. Ele tem que evitar os excessos. Ele tem que usar a medida necessária para alcançar aquela finalidade. Beleza? Olha só um outro ponto legal. Olha só, para a gente falar mais um detalhezinho aqui e fechar a parte do ato discricionário. É o aspecto em que o ato discricionário é praticado. Nós vimos que o ato vinculado, ele é praticado sob o aspecto da legalidade. A gente tem que olhar para a lei. Aqui no ato discricionário, obviamente, nós também devemos analisar a legalidade. Só que além da legalidade, a administração pública também vai fazer uma análise de mérito ou de mérito administrativo. Então, essa parada de mérito administrativo, é algo que existe apenas em ato discricionário. Fique de olho, é uma coisa bem simples, só que em prova a banca pode tentar complicar um pouquinho. Falou da legalidade, é algo que tem que estar presente tanto no ato vinculado quanto no ato discricionário, nos dois. Só que a diferença é que no ato discricionário também há análise de mérito. Então, grave na cabeça: mérito, ato discricionário. Não tem análise de mérito em ato vinculado. Algumas questões um pouquinho mais difíceis, algumas vezes brincam com esses pontos aí. Fechou? Muito bem, vimos então essa classificação, que é a diferença entre vinculado e discricionário, beleza? Bate aí o print e vamos para a nossa próxima classificaçãozinha.